Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado 27 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Gustavo Messina. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 44. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Rumo a um nós cada vez maior é o tema da mensagem do Papa Francisco para o próximo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Santo Padre, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, modelo para os jovens. Uma Lamborghini para o Iraque. Graças a uma doação do Papa Francisco, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre pôde ajudar os cristãos perseguidos no Iraque, na planície de Nínive. Oração de entrega nas mãos do Senhor. Viagem do Papa ao Iraque. Cardeal Semeraro. Cresce a fama de santidade do Beato Carlo Acutis. Covid-19. Hospitais do Malawi recebem ajuda dos missionários monfortinos. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. Foi divulgado neste sábado 27 de fevereiro o tema da mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado em 26 de setembro deste ano. O Santo Padre escolheu como tema da mensagem Rumo a um Nós Cada Vez Maior, inspirado no seu apelo, a fim de que, no final, não haja mais os outros, mas somente um nós. Este nós universal deve se tornar realidade, sobretudo dentro da Igreja, que é chamada a formar comunhão na diversidade. A mensagem é dividida em 6 subtemas e reserva uma atenção particular ao cuidado da família comum, que, junto com o cuidado da casa comum, tem como objetivo aquele nós que pode e deve se tornar cada vez mais amplo e acolhedor. Para favorecer uma adequada preparação à celebração deste dia, também este ano a sessão Migrante e Refugiado do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral organizou uma campanha de comunicação através da qual serão elaborados os 6 subtemas propostos pela mensagem. Mensalmente serão propostos subsídios de multimídia, material informativo e reflexões de teólogos e especialistas que ajudarão a aprofundar o tema e subtemas escolhidos pelo Papa Francisco. O Santo Padre enviou neste sábado uma mensagem por ocasião da abertura do ano jubilar de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que faleceu na ilha do Gran Sasso, no coração da Itália, em 27 de fevereiro de 1862, com a idade de 24 anos. Em sua mensagem, o Papa recorda os 100 anos da canonização de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, presidida pelo seu predecessor Bento XV. Este evento, diz Francisco, colocou em evidência o testemunho cristão extraordinário e singular deste santo, apresentado como modelo para toda a Igreja, especialmente para as novas gerações. Neste aniversário significativo, o Papa Francisco une-se espiritualmente à diocese e às comunidades cristãs das regiões de Abruzzo e Molise, aos dos padres passionistas e aos que participarem da abertura do jubileu com a abertura da Porta Santa do Santuário dedicado ao Santo Padroeiro da Juventude. Espero, afirma o Papa, que as celebrações programadas para este centenário possam reavivar o carinho e a devoção para com este amado santo, testemunha exemplar do Evangelho e intercessor junto a Deus. Em sua mensagem, Francisco recorda que Gabriel foi um jovem do seu tempo, repleto de vida e entusiasmo, animado por um desejo de plenitude que o levou, para além das realidades mundanas e efêmeras, a se refugiar em Cristo. Ainda hoje, este santo convida os jovens a reconhecerem em si mesmos a aspiração de viver e se realizar, que não pode prescindir da busca de Deus, do encontro com a sua palavra, sobre a qual ancorar a sua existência, do serviço aos irmãos, sobretudo dos mais frágeis. Com uma vida curta, mas intensa, acrescenta Francisco, este santo deixou uma marca indelével que perdura com toda a sua eficácia. O Papa expressa seu desejo de que o exemplo deste jovem religioso passionista, forte na fé, firme na esperança e ardente na caridade, possa ser um guia precioso no caminho das pessoas consagradas e dos fiéis leigos que tendem ao amor a Deus e ao próximo. Sobretudo neste tempo de emergência pandêmica e consequente fragilidade econômica e social, afirma o Santo Padre, é preciso que os discípulos do Senhor se tornem cada vez mais instrumentos de comunhão e fraternidade e que transmitam aos outros a caridade de Cristo, a ser irradiada com atitudes concretas de proximidade, ternura e dedicação. Francisco conclui sua mensagem fazendo votos de que os participantes nas várias iniciativas promovidas para este importante ano jubilar, mediante a oração e a caridade, possam desvendar o rosto do Senhor na pessoa de cada irmão e irmã e oferecendo a todos consolação e esperança. Com estes sentimentos, o Santo Padre concede a todos a sua bênção apostólica, pedindo para que rezem em suas intenções. Uma Lamborghini para o Iraque. Graças a uma doação do Papa Francisco, a Fundação ajuda a igreja que sofre e pôde ajudar os cristãos perseguidos no Iraque, na planície de Nínive. O Papa Francisco é esperado com grande expectativa no Iraque. Os cristãos iraquianos que passaram por uma dura perseguição estão procurando por ele em busca de apoio e orientação espiritual. Mas é bom lembrar que muitos desses cristãos já foram ajudados pelo Papa Francisco muito antes da próxima visita papal, embora tenha sido uma ajuda um tanto incomum. Em novembro de 2017, o Papa Francisco recebeu um presente da Lamborghini, a famosa marca italiana de automóveis. Tratava-se de uma versão personalizada de seu carro esportivo de ponta, o Huracan. Depois de autografar o capô do carro, o Santo Padre decidiu leiloar o automóvel e doar o dinheiro arrecadado para instituições de caridade. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre foi uma das instituições de caridade designadas pelo Papa e recebeu a quantia de 200 mil euros, que foi imediatamente destinada ao apoio às comunidades cristãs da planície de Nínive, no Iraque, que finalmente contemplava a possibilidade de retornar às suas cidades e aldeias de origem depois de terem sido forçadas a fugir pela invasão brutal dos terroristas do grupo Estado Islâmico. A doação do Papa possibilitou a conclusão de dois importantes projetos. O primeiro deles foi a reconstrução do centro comunitário dedicado à Virgem Maria em Bashika, que pertencia à comunidade católica siríaca e que havia sido totalmente destruído pelo grupo Estado Islâmico. Dos 200 mil euros doados pelo Papa, a Ajuda à Igreja que Sofre destinou 166 mil a este projeto, que se somaram às doações de tantos outros benfeitores de Ajuda à Igreja que Sofre em todo o mundo, inclusive no Brasil. O segundo projeto foi a reconstrução da creche siríaca católica, que também havia sido parcialmente destruída pelos terroristas. Os restantes 34 mil euros, provenientes da doação feita pelo Papa Francisco, foram destinados, por Ajuda à Igreja que Sofre, a esta iniciativa. A construção, que acolherá cerca de 70 crianças, está concluída, embora as atividades ainda não tenham recomeçado por conta da pandemia da Covid-19. Estamos muito satisfeitos por ter terminado o trabalho no Jardim de Infância de Nossa Senhora, que ajudará e encorajará nossos filhos a retornarem à Baxica e retomar sua educação, comentou o bispo católico siríaco Johanna Boutros Moshe de Mossul e o padre Esqualar Alzimani, pároco da Igreja de Nossa Senhora. De acordo com os dados mais recentes de ajuda à Igreja que sofre, atualizados em 12 de janeiro de 2021, mais de 45% das famílias que originalmente viviam na planície de Nínive e foram expulsas pela violência extremista, agora voltaram para suas cidades e vilas, em grande parte graças ao esforço de solidariedade da comunidade católica internacional. Quase 57% das casas destruídas já foram reconstruídas, graças às contribuições de várias organizações de caridade. Ao destinar a doação do Santo Padre para esses dois projetos, Ajuda a Igreja que Sofre quis demonstrar seu apoio aos cristãos perseguidos pelo grupo Estado Islâmico. Hoje, ambos os projetos estão concluídos em tempo da histórica visita apostólica do Papa Francisco ao Iraque. Oração e entrega nas mãos do Senhor. Viagem do Papa ao Iraque. Ouçamos os detalhes com o Silvonei José.
O Patriarcado Caldeu divulgou nesta sexta-feira em seus canais oficiais uma oração para colocar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque nas mãos do Senhor, com a súplica para que venha o Espírito Santo de Cristo para apoiar e iluminar as suas ações e palavras durante a viagem, tocando também o coração de todos aqueles que o encontrarão e o ouvirão durante a visita apostólica. A oração divulgada é acompanhada do convite para ser recitada todos os dias da semana que antecederá o início da viagem. Senhor, lê-se na breve súplica, entregamos a Ti a viagem ao Iraque do Papa Francisco a partir de 5 de março. Que Teu Santo Espírito esteja em seus gestos e palavras, e no coração de quem o encontra e o escuta, para que se difundam os dons de encorajamento, de consolação, de encontro entre diferentes etnias, culturas e religiões, com o compromisso de dar passos corajosos de reconciliação e colaboração para o bem comum. A oração pede também que à Igreja no Iraque seja dado conforto, luz e força para nunca se cansar de tecer novos laços de fraternidade e de paz. A oração termina com uma invocação que expande o olhar para toda a região do Oriente Médio. Senhor, livra o Iraque e os países do Oriente Médio do ódio e da violência. Novenas e encontros de oração são convocados em todo o mundo para confiar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque, à Virgem Maria e ao Espírito Santo. O arcebispo de Chicago, Cardeal Blaise Joffe Kupich, por exemplo, ao anunciar em sua conta no Twitter as intenções de oração da novena promovida em sua arquidiocese, escreve que a população cristã no Iraque, antes da invasão dos Estados Unidos em 2003, era de 1,5 milhão de pessoas. Agora, são menos de 400 mil. Hoje iniciamos uma novena de oração, que é a visita pastoral do Papa Francisco, de 5 a 8 de março, a essa nação martirizada, seja fecunda, e que ele e todos os outros sejam protegidos de todo o perigo.
Quaresma. Tempo de confrontar-se com a Palavra de Deus. Luz no caminho dos homens e mulheres de fé.
Covid-19. Hospitais no Malawi recebem ajuda dos missionários monfortinos. Os detalhes com Jackson Erpen.
Como igreja, não poderemos deixar o governo sozinho diante do sofrimento das pessoas nos hospitais ou em suas casas devido à superlotação nos hospitais públicos, mas sim nos unir para ajudar aqueles que sofrem com a Covid-19. Foi o que afirmou o vigário-geral da Arquidiocese de Blantyre, Malawi, Dom Bonifaz Tamanini, ao receber a ajuda humanitária enviada pela região holandesa dos missionários de Montfort, em resposta ao apelo lançado pelo arcebispo de Blantyre e presidente da Conferência Episcopal do Malawi, Dom Thomas Luke Mzuza, pelo envio urgente de ajuda às unidades sanitárias do país para enfrentar a pandemia. Podemos não ter recursos, mas o que é importante é dar o nosso melhor e clamar a quem tem a capacidade de nos ajudar a chegar a tantas pessoas que sofrem silenciosamente em suas casas, frisa Dom Tamanini, recordando os pacientes que são mandados dos hospitais para suas casas, porque o pessoal de saúde está sobrecarregado com o grande número de casos a serem atendidos. O governo e os hospitais privados e todos devem trabalhar juntos na luta contra essa pandemia, observou o auxiliar de Blantyre. Ao agradecer os benfeitores, o presidente do Conselho de Governadores do Hospital da Missão de São José Guludi, Dr. Fabiano Macolich, destacou a importância da chegada das ajudas. Precisamos de equipamentos para os pacientes Covid-19 que precisam de cuidados especiais. Perdemos algumas pessoas que sofriam com a Covid-19 devido à falta de equipamentos adequados, portanto, acreditamos que esses equipamentos nos ajudarão a tratar melhor os pacientes Covid-19 e salvar vidas. As ajudas incluem equipamentos de oxigênio, monitores para os pacientes, medidores de fluxo de oxigênio, glicosímetros, nebulizadores, leitos de terapia intensiva, concentradores de oxigênio, cilindros de oxigênio com gás, macacões, máscaras N95 e leitos reguláveis. A Arquidiocese de Blantyre escolheu o Hospital Missionário Guludi como centro de tratamentos para sacerdotes, freiras e leigos, no qual estão sendo tratados 4 padres, 5 freiras e vários outros pacientes, independentemente de sua religião. A beatificação do jovem Carlo Acutis, em Assis, em 10 de outubro do ano passado, despertou uma grande atenção e curiosidade em relação à sua pessoa. A confirmar isso, também a iniciativa da Livraria Editora Vaticana, LEV, que publicou uma edição atualizada de sua biografia intitulada Da Informática ao Céu, Carlo Acutis. Uma oportunidade para conferir o parecer do prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro. Não é tanto o aspecto editorial que nos envolve, diz ele, mas a referência à fama de santidade desse jovem que não deixa dúvidas de que está crescendo. O purpurado afirma que essa fama vai muito além da dimensão local e confidencia tê-la tocado com as próprias mãos em Assis durante a celebração do fechamento do túmulo do jovem, que permaneceu aberto durante vários dias no Santuário do Despojamento. Dias marcados por uma profunda devoção popular refletida na chegada de um grande número de pessoas de toda a Itália. A beatificação, uma experiência que também faz parte do livro. Do novo prefácio, assinado por Monsenhor Dário Eduardo Viganò, vice-reitor da Pontifícia Academia das Ciências e da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, a introdução de Nicola Gori, autor do livro e postulador na causa de beatificação de Carlo. A terceira novidade, por outro lado, está na contracapa e é o resultado de uma colaboração entre a editora do Papa e a Vativision, plataforma digital para distribuição de conteúdos audiovisuais de inspiração católica. Trata-se de um QR Code, que esse fotografado com um celular remete a uma página da web onde estão disponíveis o filme Minha Autoestrada para o Céu e outros vídeos gratuitos sobre a vida de Carlo Acutis. Sinal de continuidade com a paixão pelas novas tecnologias do Beato de 15 anos que todos gostariam que fosse o padroeiro da internet. Não é exigido que o padroeiro seja um especialista no assunto em sentido estrito. Carlo tinha uma competência extraordinária, mas usava esses meios simplesmente para difundir o Evangelho e o conhecimento da Eucaristia. Tanto é verdade que até o Papa, falando aos jovens, citou repetidamente sua conduta como um exemplo a ser seguido. O protetor, explica o cardeal, é alguém que viveu uma relação com esses instrumentos de maneira familiar e, sobretudo, correta do ponto de vista das linhas deontológicas. Em primeiro lugar, obviamente, é necessária a canonização para a qual é exigido o reconhecimento de um milagre por intercessão de Carlo. Um trabalho que chama em causa o papel do postulador que se concentra sobretudo na América do Sul, de onde vêm muitos relatos contínuos de supostos milagres. Nesse momento, a emergência sanitária dificulta os deslocamentos e os encontros presenciais fundamentais para a coleta de provas e verificações. No entanto, Cadial Semerar enfatiza que a tarefa do postulador não é recolher todos os casos, mas sim identificar aquele que realmente tem a possibilidade de superar as várias fases. Um processo, explica ele, que se desenvolve, antes de tudo, em nível de consultoria médica e depois de consultoria dos teólogos, quando se verifica se houve uma invocação real do beato, se essa foi dirigida somente a ele, portanto, se há também uma relação de causa e efeito, embora não em termos estritamente matemáticos. Apoio e aprovação ao novo relatório da Comissão de Combate ao Extremismo no Reino Unido, que chama atenção para as lacunas na legislação que permite aos extremistas agirem impunemente no país, foi expresso pelos bispos britânicos por meio do seu presidente, Cardeal Vincent Nicholls, no site da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales. O relatório intitulado Operating with Impunity destaca alguns dos conteúdos extremistas mais chocantes e perigosos atualmente legais no Reino Unido. O extremismo é um perigo e, portanto, temos a necessidade de trabalhar juntos para garantir que exista uma legislação inequívoca que não apenas previna e penalize aqueles que o propagam, mas também proteja aqueles que deles são vítimas, comentou o Cardeal Nicholls. O relatório da comissão é uma contribuição significativa para uma questão muito importante, acrescentou ele. O aumento do extremismo de ódio, inclusive pelo uso das redes sociais, é uma preocupação séria e requer esforços contínuos de todos aqueles que se preocupam com o nosso bem comum. É uma voz estimulante para chamar a atenção para essas questões com toda a sensibilidade e ressonância devida. Para que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão sejam realizadas no seu significado, deve incluir o direito de expressar opiniões que vão contra o consenso cultural vigente sem abraçar ou propor ódio ou violência, conclui o Cardeal Nicholls, que cita a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. O diálogo social autêntico implica a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro e de admitir que pode incluir crenças e preocupações legítimas. É desejável que articulem suas posições pelo bem de um mais frutífero debate público. A campanha Respira Peru, lançada pela Conferência Episcopal Peruana em colaboração com a Sociedade Nacional das Indústrias e a Universidade Santo Inácio de Loyola, conseguiu arrecadar mais de 3 milhões e meio de soles, o que equivale a quase 8 milhões de euros. O anúncio foi feito durante a segunda telemaratona de 4 horas realizada no final da semana na Pan-Americana Televisão. O objetivo da campanha é oferecer equipamentos médicos para ajudar a combater a Covid-19 em todo o país. Nesse sentido, os organizadores disseram que a receita será investida na compra de instalações de produção de oxigênio e na continuidade do fornecimento de equipamentos e suprimentos médicos aos hospitais do país. Dom Miguel Cabrejos, presidente do Episcopado, na mensagem transmitida durante a telemaratona, agradeceu às empresas e às pessoas pela sua generosidade, destacando o valor profundamente humano e espiritual dos esforços enviados para salvar vidas. O presidente fundador da Universidade Santo Inácio de Loyola, Raul Dias Canseco Terri, também recordou todas as pessoas de bom coração que trabalharam, mesmo em silêncio, para ajudar os outros, e propôs a reformulação da estrutura da política de saúde e a priorização do suprimento de oxigênio. Ele também sugeriu que o setor privado criasse centros temporários de oxigenoterapia para os trabalhadores e toda a comunidade. O presidente da Sociedade Nacional das Indústrias, Ricardo Marques Flores, destacou a capacidade das empresas em produzir sistemas de oxigênio para fortalecer a capacidade de resposta emergencial dos hospitais. E concluiu destacando como a vontade e a solidariedade dos peruanos, manifestada em tempos tão difíceis, deve encorajar todos a continuar a colaborar com o país. Em 19 de fevereiro, o Papa Francisco havia enviado uma mensagem ao presidente da Conferência Episcopal Peruana, Dom Miguel Cabrejos Vidarte, para encorajar a participação na campanha. Música.
A Congregação para as Igrejas Orientais e o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos divulgaram um comunicado nesta sexta-feira em vista da primeira memória litúrgica de São Gregório de Narek, segundo o calendário romano geral. Após a publicação do decreto do Papa Francisco para fixar em 27 de fevereiro a memória litúrgica de São Gregório de Narek, abade e doutor da Igreja, no calendário geral romano, a Congregação para as Igrejas Orientais e o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos organizaram uma celebração no Vaticano, neste sábado, 27 de fevereiro, em colaboração com a Embaixada da República da Armênia, junto à Santa Sé. O cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, presidiu a Santa Missa às 10 horas e 30 minutos locais na Basílica de São Pedro, seguida de uma oração ecumênica diante da imagem de São Gregório de Narek, abençoada pelo Papa Francisco em 2018 nos Jardins Vaticanos. Concelebraram com o cardeal Sandri, Dom Levon Bogus Zekian, arcebispo de Istambul dos Armênios e delegado pontifício para a Congregação Mequiarista Armênia, e Dom Brian Farrell, secretário do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. A oração ecumênica foi presidida por Sua Eminência Kajag Barsamian, representante da Igreja Apostólica Armênia em Roma, e contou com a presença do cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição. Se você deseja ouvir novamente o nosso programa, basta entrar no site do Vatican News e clicar na seção Ouça o Podcast. Você também pode ler todas as notícias que foram veiculadas durante esta edição e que estão publicadas no site do Vatican News. Além disso, você pode nos seguir através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Obrigada, amigo ouvinte, pela sua participação e nós voltaremos amanhã neste mesmo horário.